Este programa tem o apoio de
Fundação EDP, desde sempre a apoiar as artes e a cultura.
A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço.
Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito.
E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor.
Eu acho que deve depender de cada pessoa.
Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema.
Tento ser o mais invisível possível.
Estamos a dizer quem somos.
E a primeira frase que ele me disse foi:
fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões.
Parece que já foi há uma eternidade a primeira vez que nos encontramos, e foi. Jockey tinha acabado de sair, passaram 5 ou 6 anos e as nossas vidas mudaram. Mudam todos os dias, o mundo muda. Também o mundo passou agora a ter um tempo próprio e somos catapultados para esse tempo sem querer. Suspensos, aguardamos veredictos. Esperamos, receamos, tornámo-nos reféns do próprio tempo. Uma flecha rasa as nossas cabeças. Conhecemos-nos desde Jockey, o seu primeiro livro. Ela numa paixão desmedida pelo rio, uma poesia que muitos quiseram namorar. Uma poesia que seduzia, tão fácil e direta. Nestes anos, o que escreveu? Flecha. Um conjunto de histórias que juntam personagens e tempos diferentes. Lídia, Isopo, Aurélia, César, um brasileiro, um esquimó. São muitos, são instantes onde afinal cabe uma vida, a história, a que se conta com o tal H grande também. O mundo fossilizado e lá dentro, na verdade, o mundo atravessado por uma flecha, como agora mesmo. Flecha está todo por contar. Jockey foi lido por muitos e editado no Brasil e em Espanha, e com ele o nome dela inscreveu-se e redigiu-se nas páginas da escrita. Tem agora 38 anos e lendo-a parece que lhe ficamos a invejar a infância. Os passeios, a descoberta, o olhar que já se levantava para descobrir o que nem sempre a visão alcança. Lembram-se daquele instante de Jockey em que ela diz: era capaz de atravessar a cidade em bicicleta só para te ver dançar, e isso diz muito da minha caixa torácica. Esse instante era, foi, uma flecha que atravessou o tempo. E é por isso que está cá hoje a Matilde Campilho, com o seu novo livro, Flecha. Olá, Matilde.
Olá, Inês. Boa tarde, boa noite.
O tempo voou desde Jockey, ou nem por isso?
Voou, mas eu ainda só tenho 37, não tenho 38.
Ah, ainda não tens 38, desculpa, às vezes acontece esta coisa de nos acrescentarem um ano.
Não voou assim tanto. Mas voou.
Mas
voou.
O tempo é uma flecha, não é?
Passaram 6 anos desde o Jockey. Voou tanto que passei da poesia para a prosa. Passei do um pé no Brasil e outro pé em Portugal. Ao pé, tranquilamente.
Os dois pés estão em Portugal?
Estão, tranquilamente em Portugal. E passou quando... tanto tempo que o mundo virou mesmo. Mas não, isso foi mais recente.
Foi mais recente. E agora, olhando pelo retrovisor, o Rio de Janeiro ficou muito lá para trás?
Ficou, só não fica tão distante assim, porque eu nunca deixo de estar consciente que ele me construiu bastante numa determinada altura. E portanto eu não o esqueço. É como determinadas pessoas, determinados instantes, que por muito que queiramos negá-los, não podemos, porque nos constroem. O Rio, eu não o nego de todo, foi uma parte muito importante da minha formação, da minha vida.
Ah, e porquê que te atiraste para a prosa?
Eu acho que fazia mais sentido. Muitas vezes o natural é que o que escrevemos descende do que lemos. E nos últimos anos eu fui lendo cada vez mais prosa, fui largando um bocadinho a poesia. Não sei ainda, talvez saiba, não sei se vou chegar a saber porquê que numa determinada altura eu fui abandonando um bocadinho a poesia, pelo menos durante um tempo. Pode ser, por um lado, porque ela subitamente entrou um pouco mais na minha vida do que eu esperava, deixou de ser uma coisa só minha e íntima e minha com os outros escritores, para vir de um lado que eu não esperava. Mas eu acho que também tem a ver que durante os últimos anos talvez eu tenha precisado de explicações mais concretas
e menos assim telegráficas,
mais segredadas, mais longas no tempo da explicação. Mas como uma pessoa que se senta ao nosso lado e nos explica as coisas devagar, A poesia tem, é feita de instantes, é irónico eu dizer isto, sendo que o meu livro é de histórias e são histórias muito curtas.
Muito, muito curtas, são curtas metragens, não é?
São, eu acho que muitas vezes pode ser comparado ao cinema. Houve uma altura ali a meio do livro que eu pensei nisso, que quase pareciam cenas de cinema, daquelas que...
Podiam ser, quase todas, podiam ser curtas-metragens, é. Mesmo aquelas que são só uma frase, são extremamente visuais, não é? E, portanto, dariam curtas-metragens ou, quem sabe, uma longa, não é? Juntando todas. De qualquer maneira, imagino as pessoas que te seguiram e foram muitas ao longo destes anos e que ficaram muito fascinadas pelo jockey, a dizerem, tu agora devias era experimentar prosa. Aconteceu muito isso,
não,
ou não?
Não
aconteceu?
Não aconteceu. Muitas vezes, quando me vinham falar sobre o meu próprio trabalho, normalmente era mais genérico, era, e então um próximo livro. Uma dada altura eu senti-me sempre como uma mulher que tem um filho e a pergunta seguinte é, então e o próximo? Que deve ser um pouco, eu percebo a angústia agora, porque as pessoas, era conversa, o que é que eu vou perguntar a esta? Ok, então e o próximo livro? Mas não era, graças a Deus, não era tão concreto quanto isso, não. A prosa foi uma coisa que eu fui dar mais ou menos sozinha. Quando eu digo mais ou menos, foi porque foi pelas mãos dos outros autores.
Sim. E não sentiste nenhuma pressão? Tu foste ganhando o teu tempo, não vou dizer que perdeste tempo ao longo destes anos, com certeza, foste escrevendo para algumas revistas, mas foste fazendo essencialmente o quê nestes 6 anos, ou 5 ou 6 anos?
O que este livro fez de grande diferença na minha vida foi eu perceber-me que a escrita não era um hobby e que era o meu trabalho.
Tornou-se o teu trabalho.
Tornou-se o meu trabalho. Obviamente que pelo caminho tive e tenho vários empregos para poder pagar toda a vida. Por exemplo, tenho um programa de rádio, assim
é verdade,
também.
Não, isso também, sim.
Aqui ao lado, na Antena 3, escrevo crónicas para uma revista, para a JQ. E depois vou agarrando tudo o que aparece, seja de traduções. Traduzi, por exemplo, o ano passado, há 2 anos, as Criadas do Gené, quando o Marco Martins a levou ao Teatro Nacional. E a grande diferença que fez este... Eu já tinha vários trabalhos, muitas vezes tinha uma coisa mais fixa. Eu trabalhei muito tempo antes em publicidade e em televisão, mas já fazia isto, já fazia muitos trabalhos freelancer. A diferença foi que desta vez eu comecei a fazer, nos últimos anos, todos os empregos tinham a ver com o meu trabalho. Vinham ligados à escrita e à criatividade e ao pensamento sobre as coisas através da palavra.
Havia uma flecha que os atravessava também?
Uma flecha que os atravessava.
Quanto tempo demoraste a escrever este livro?
Este livro, na prática... Um ano e meio diário, com apontamentos, com um mapa na parede, com coisas
com
que
personagens definidas,
com algumas personagens definidas e com muitas que declinaram a partir delas, porque é um livro muito diferente do outro. É um livro que tem muita pesquisa, é um livro que me ensina muito, é um livro feito em casa, enquanto que o outro era um livro feito em trânsito. Este é um livro sentada na minha casa, na minha cozinha, que é o meu escritório, onde eu tenho colado um mapa mundo e onde todos os dias eu tinha um mapa a cumprir também.
E há as tais personagens da tal história com H grande, mas depois há pequenas histórias.
Eu para este livro, quando eu digo que foi um ano e meio, na verdade, talvez eu tenha estado os últimos 6 anos, talvez 5, sem contar com o primeiro, porque o primeiro eu estava mais ou menos a ser atropelada pelo jockey e a levar com tudo o que veio daquilo. Mas a partir daí, este trabalho de estudo, de leitura, de procurar histórias diferentes, de saber pôr-me, o que para mim foi mais desafiante neste livro foi pôr-me constantemente nos sapatos dos outros. Fosse dessas tais personagens que já existiam, como, sei lá, Rómulo de Roma ou Caravaggio. E eu vou entrar na vida deles, vou pesquisar a vida deles e depois ou conto uma história que realmente existiu com uma pontinha de ficção, realmente vou por aí abaixo e a única coisa que já fica só é o nome daquela figura.
E qual foi o instante ou a personagem que dão o empurrão para o livro? Tem que ter havido um, não é?
O primeiro, é engraçado porque estavas a perguntar sobre, há essas personagens que partem do real.
Não foi o Siroco a lamber o pinheiro?
Não, não foi, esse é o primeiro. Mas não foi o meu primeiro. O meu primeiro é do outro leque das personagens do livro, que são absolutamente imaginárias, porque essas se misturam com as outras, que por acaso sei que é o nadador. É uma história sobre um homem que nada, e esse foi o primeiro.
Então, que tu observaste ou que tu ficcionaste?
Não, que ficcionei. Até sei onde é que estava sentada quando ele...
Quando ele apareceu? Quando o nadador nadou até ti?
Ainda estava encharcado, sentou-se ao meu lado. Eu estava sozinha, sentada, por acaso, sei isto num banco no Jardim do Príncipe Real, num dia de calor como este.
Como está hoje?
Como está hoje. E sentei-me a escrever e foi a primeira história.
E já que se fala em nadador, começaste a sentir a espraiar-te dentro dessa ficção? Começaste a retirar prazer disso?
Absolutamente, absolutamente. Este livro tinha uma ideia inicial. Esta foi a primeira história. Mas não é uma história que aparece assim em epifania. Obviamente que a imaginação tem momentos de, vamos chamar-lhe epifania, ou de golpes, mas eu já tinha esta ideia de livro exatamente de instantes, de pequenas histórias que atravessam as histórias maiores das nossas vidas ou da vida do mundo, o que quisermos. Eu quis contar algumas das aquelas histórias que consideramos insignificantes, mas que na verdade acabam por costurar o maior. E, portanto, essa ideia já estava e já havia muitos apontamentos. Quando eu digo que a primeira foi aquela foi a primeira que eu construí ali com princípio, meio e fim. E é engraçado porque, sendo que o livro acabou por ser muito feito em casa e nas bibliotecas, o primeiro foi na rua.
Foi no Jardim do Príncipe Real. Será que vai haver este... Os brasileiros gostaram muito de Jockey, não é? Aliás, foi editado lá, não é? Achas que pode voltar a haver essa sedução com esta flecha, com o teu novo livro?
Eu acho que, embora se... Imagino que se perceba que sou eu na mesma, num livro e no outro, são livros muito diferentes.
Muito, muito diferentes, sim.
O que fazia a ponte, eu imagino, entre o Brasil e Portugal era exatamente porque o primeiro livro vinha disso mesmo. É um livro que eu escrevo em trânsito, inclusivamente a língua portuguesa está em trânsito, e neste livro nada disso existe. E era um livro de poemas de amor.
É engraçado porque é instante, estanque. Não é? Este é feito de instantes mais estanques, mesmo quando há movimento. Tu escreveste o outro, a poesia era-te mais fácil escrever porque estavas menos feliz? Será isso?
Não. Eu acho que a grande diferença... Eu era bem mais nova quando escrevi o outro livro. Não o nego, absolutamente não o nego. É parte da minha construção, aquele momento da minha vida e aquele trabalho, inclusive. Mas o primeiro livro...
Vamos pensar que tinhas 30 quando escrevi... 31?
Esse poema que tu citaste no princípio da bicicleta, por acaso sei que é o poema mais jovem do livro. E é de 2009. Estamos em 2020. Então a diferença...
Anos.
É grande. Um primeiro livro...
Toda a gente adorou aquele poema, não foi?
Porque ele é muito simples, eu imagino que seja por isso. Ele podia estar escrito talvez numa parede, não tem grande ciência e vai... Talvez aí se relacione com este livro novo, que é vai direito a um lugar. Simples, mas vai direito.
E ainda és tu?
Ainda sou eu.
Quando olhas para esse poema, ainda és tu?
Ah, não... Fui eu, e eu não me abandono. Como te dizia há pouco, tudo o que eu fui me traz até aqui. Mas aquele instante eu já não habito.
Pois, tu já não habitas esse instante. Mas quando, se tu pegares no Jockey, que foi eu acho que foi um livro que foi um pequeno fenómeno, se pensarmos nele como uma espécie de álbum de fotografias, tu reveste nessas fotografias?
Não.
Não?
Nada. Imagino, eu nunca mais o li, eu só lia quando tinha que falar sobre ele em festivais, e essa é uma das razões, quando as pessoas vinham perguntar se havia um novo livro, e durante muito tempo não havia, uma das razões que me fez obrigar-me a mim mesma a começar realmente a trabalhar numa coisa nova foi porque sempre que as pessoas me vinham perguntar sobre alguma coisa relacionada com a literatura, inevitavelmente iam parar ao Jockey e era uma festa que eu já... Então, gostaste da festa ontem e eu já tinha ido à festa há 10 anos, eu já não me lembrava direito.
Então tu ficaste um bocado quase nauseada com o Jockey. Foi um excesso?
Foi um bocadinho excesso, foi. Aquilo foi um livro que eu escrevi, um primeiro livro de poesia, para começar... Só o facto de publicar, de alguém dizer eu vou publicar o teu livro, já chegava para qualquer pessoa que escreve um primeiro livro, é uma alegria imensa e para mim isso já seria extraordinário. E depois é verdade que correu bem, que teve um impacto, teve com certeza um impacto na minha própria vida, mas eu não estava à espera que ele fosse tão forte. Teve um lado extraordinário.
Sabes, mas tu também és culpada porque tu... Porque, bom, tu deixaste passar muito tempo e durante esse tempo todo as pessoas questionavam-te sempre sobre o Jockey ou que seguiria a Jockey, não é?
Eu deixei passar tempo porque eu só poderia lançar um livro quando eu tivesse realmente um livro para escrever que fosse diferente. Eu vejo as coisas assim, há quem, mas acontece no cinema, por exemplo, há realizadores que vamos ver os filmes e durante muito tempo são muito semelhantes. Acontece com o Malick, por exemplo, nos últimos tempos, os filmes dele parece que estamos sempre a ver o mesmo. Mas se formos ver os dois primeiros, é toda uma outra história. E eu prefiro assim. Para mim, para o meu trabalho, eu poderia talvez ter lançado um livro intermédio que estaria ainda muito perto do Jockey, mas eu, na minha vida privada, estava a afastar-me disso.
E tu estavas a distanciar-te, sim. Vamos ouvir a primeira canção... Modern Love, David Bowie.
Vamos, que é a música que me deixa sempre, sempre alegre.
E a dançar?
Sempre.
Pela rua?
Onde eu estiver. Esta música começa, já dancei.
Vamos ouvir então.
Thank you.
Ésopo, tendo dormido a tarde inteira à sombra de uma acácia, é despertado pelo incómodo zumbido de um mosquito. Levanta-se então, depressa e feroz, pronto a acabar com a vida daquele inseto mínimo e com a facilidade de uma bufetada. É já de mão bem aberta e com o mosquito a fixá-lo à medida dos olhos, que escuta o animal pedir-lhe perdão de viva voz. Salva-me, por favor, meu bom ouvinte, que eu não queria despertar-te, só queria participar na festa dos bichos em teu sono. Isto serve para que Ésopo reconheça os seus mestres na vida clara, e os seus mestres são, afinal, os animais. Serve ainda para que não mais se revolte com eles e para que leve os seus ensinamentos orais aos homens todos. Ésopo baixa a mão e inicia então o seu caminho a pé, devagar, na direção de Delfos.
Página 120 de Flecha, o novo livro de Matilde Campilho, a escritora Matilde Campilho, convidada do Fala Com Ela na Antena 1. Demorou algum tempo até aceitares este estatuto de escritora, ou foi fato que te serviu desde logo?
Não, demorou. Demorou principalmente a preencher nas folhas oficiais, profissão. E a gente fica ali sem conseguir dar a volta. Aliás, aconteceu-me várias vezes eu escrever profissão. É que, na verdade, é que houve uma altura que até inclusivamente escrevia profissão poeta. Isso então para as pessoas era, inclusive na biblioteca, a senhora levantou os olhos, olhou para mim e disse: tenho certeza? Eu disse: tenho. E na altura, houve uma altura que tinha mesmo.
Parece sempre muito pomposo dizer poeta, sou poeta, não é? Parece que é uma coisa que os outros têm que dizer por nós.
É
imagino
quase como
eu.
Se tenho a certeza que quero ter esse ego tão grande, e mal sabem as pessoas as dores nas costas que dá escrever todos os dias. Não é uma... Porquê não assumir a minha vocação como minha profissão? Porque é que o mundo nos tem que dizer que o que tu fazes e o que tu fazes para ganhar dinheiro não podem ser a mesma coisa? Não tens esse direito.
Mas agora já não dizes poeta, dizes escritora. Escritora. Sentes-te mais completa?
Muito mais.
Não há nenhuma ordem cronológica para estas páginas. São vários instantes, são várias personagens. Ficou muita coisa de fora, ainda assim?
Ficaram bastante.
Como é que sabias que determinado instante fazia sentido ou não?
Mesmo aqueles que são... Há histórias aqui que têm uma frase só.
É isso, sim.
E mesmo esses deram um trabalho danado.
Para depurar. Porque eram maiores.
E este foi o grande exercício. Foi o que me deu... Uma das coisas que me deu muito gozo neste livro também foi a coisa de quase desculpir. Tirar, até deixar exatamente o que eu queria dizer da maneira mais simples. Eu queria chegar muitas vezes só a um instante. Mas é muito difícil que esse instante brote do nada. Então, muitas vezes, sim, eram histórias maiores que eu ia limpando.
Tu tinhas que ver o instante de despido na página.
Eu queria fazer isso. Foi isso que eu me propus a fazer. E, aliás, começou, a ideia do livro para mim começou só com instantes. E depois os instantes não me deixaram quieta e vieram mais ou menos explicar: olha, para nós existirmos é preciso coisas um bocadinho maiores. E as histórias maiores acontecem já a meio do trabalho.
Há uma personagem ou um instante que possa ser um romance?
Não creio. Não me atiro ainda para essa piscina, ainda não sei nadar aí.
Não, tens consciência disso? Que ainda é uma piscina muito profunda para ti?
É. Não sei se é demasiado profunda, ainda não é aquela onde eu quero nadar. Eu ainda estou... Foi muito bom poder fazer poesia durante tanto tempo e tem sido muito bom trabalhar este formato de histórias muito curtas. O que não quer dizer que muitas delas não possam ter princípio, meio e fim, como muitas vezes tem um romance de 300 páginas, mas não é comparável o trabalho de um romancista a este trabalho em que a história maior que me terá dado mais trabalho, eu devo ter estado uma semana com ela. Um romancista, em princípio, eu não me ponho nesse lugar ainda, nem pensar.
Não há nada de poético nessa flecha?
Creio que tu não, sim.
É sempre o olhar que determina o estilo, não é? A forma como se conta, a forma como se observa o mundo, a forma como depois escreve. Tu não dirias que há sempre um olhar poético na forma como escreves ou como descreves?
Eu creio que ainda há sempre o meu olhar. Então, eu imagino que eu traga muitas coisas de mim mesmo, de mim há 10 anos atrás. O meu olhar é sempre aquilo que dizes no princípio, para o bem e para o mal, eu ainda tenho um bocadinho daquele olhar meio de espanto sobre algumas coisas, e eu acho que é isso que se pode chamar olhar poético. Embora nem todas as histórias sejam histórias só de beleza ou só de alegria, há histórias aqui que são bastante até mais dolorosas, eu acho.
E havia sempre passeios e flores e floresta e bicicleta na tua infância, ou nem por isso?
Havia bastante.
Havia
bastante. Eu cresci fora da cidade e isso foi uma parte fundamental da minha aprendizagem e eu imagino, eu sei que uma parte fundamental do meu trabalho agora, na idade adulta. E muitas coisas só me chegam agora.
Tu cresceste em Cascais, não foi?
Não, não? Eu cresci perto de uma terra que se chama Alpiarça, que fica perto de Santarém, que é junto ao Rio Tejo.
Já não me lembrava, não? Se calhar já
Eu só vim para Cascais já mais tarde, já na adolescência, muito mais tarde. A minha infância é passada fora da cidade.
Observar o campo?
Sim, porque eu sou a mais velha ainda por cima de 3 irmãos e portanto ali durante uns anos eu estive mais ou menos sozinha, se eles ouvem isto, mas a verdade é que sim, porque primeiro eles não eram nascidos e depois eles ainda eram muito pequeninos e portanto era eu e era a Lesíria é muito de perder de vista e portanto sim, eu andava muito de bicicleta e havia realmente laranjeiras e muito pó no caminho e muitas pessoas por perto mais velhas a contar histórias.
Sim. Sentes que tiveste uma infância privilegiada? Sentes-te uma privilegiada?
Eu sinto que tenho, eu não posso dizer, a minha infância foi muito boa e eu fui sempre muito protegida. Acima de tudo, e agora não sei se vou ser demasiado poeta ou lírica, mas acima de tudo pelo amor. Eu tive sempre as costas muito quentes no que toca a isso. Tanto dos meus pais como das minhas avós e depois mais tarde dos meus irmãos. Eu tive sempre muito acompanhada, sempre que quis rebentar com tudo e sair das coisas, houve sempre alguém a puxar-me, mas pelos suspensórios, muitas vezes de uma maneira que eu nem sequer percebia. Eu podia estar longe e achava que estava longe, mas havia sempre ali uma guarda de amor, principalmente, a proteger-me.
Esse amor foi mais importante que a parte material?
Claro que sim, claro que sim. Quantas histórias não conhecemos de casas que têm todo o material possível, mas amor nenhum. Eu conheço muitas histórias
sim,
dessas.
Muitas, muitas.
E, portanto, sem
também,
dúvida,
também dariam livros.
Com certeza.
Tudo dá um livro, Matilde. O que é que tu achas?
Se quem faz o livro for um escritor, eu imagino que sim, mas quem tiver olho para ver as coisas, o que se pergunta é se todas as coisas dão uma história, um romance, um poema.
Porque todos temos, isso eu insisto imenso sempre, todos temos histórias para contar, não é?
Sem dúvida.
Às vezes falta se calhar o tal olhar, falta saber como contar, não é? Mas repara, muitas histórias, as tais histórias que fizeram a história, continuam vivas pela tradição oral.
Eu não sei se tudo dá um livro. Há gente que é impossível viver sem histórias. Sentamos-nos à mesa com amigos e o que é que acontece? Histórias sem fim. Sentamos-nos à mesa com a família, histórias sem fim. Estamos sentados em volta do fogo, histórias sem fim. Até a coisa do... Vou até mais longe. A questão do boato, do gossip, as pessoas que falam umas das outras. Muitas vezes isso é talvez mais culpa da cultura que nos dão, onde nos inserimos. Muitas vezes que não fomenta outras coisas. Mas a verdade é que precisamos sempre de histórias, nem que seja falar da vida alheia.
Mas repara, porque o boato também é conversa, é a necessidade de conversar, mesmo que as pessoas estejam a faltar à verdade, não é?
Sim.
Mas a necessidade primeira, se analisarmos, é fazer conversa, por isso é que nós dizemos fazer fofoca, não é? Fofocar, não é? Mas a necessidade primeira, parece-me, é alimentar conversa.
Sem dúvida. Por isso é que quando comecei a construir este livro, eu queria mesmo um livro de histórias, porque queria um livro... Ao escrever um livro de poesia, embora fosse, como dizias no princípio, uma poesia até simples e que
direta,
até é direta e que chegava às pessoas, até às pessoas que não liam poesia, não deixava de ser um livro de poemas e muitas vezes ouvia da parte de amigos de infância que não liam, ou diziam, como é poemas, e dava vontade de dizer, abre, não deixa de ser um livro de histórias também. E a minha ideia com este livro foi tornar a coisa muito mais simples e tentar explicar às pessoas, até talvez mais às que não leem, que de histórias vivemos todos, desde pequeninos até ao fim. E que isto é o contrário de portões de ferro, de eu não, essas barreiras de ai a poesia, ai o romance. E
é muito engraçado porque agora estavas a dizer isso dos poemas, no fundo a poesia é como o fado, não é? Nem toda a gente está disponível para entrar nessa vereda, não é?
Nem toda a gente está disponível, mas depois qualquer pessoa que seja apanhada de surpresa, sem essa barreira mental, o fado, eu confesso que eu era dessas, ai, fado não é para mim. E um dia, sem querer, fui parar a uma casa de fados, à mesa de frades, sentei-me, começaram a cantar e eu estava, não gosto de fado. E de repente, abriu-se aquela garganta e eu fiquei colada ao chão. E nunca mais, e percebi, não é que eu não gosto de fado, é que eu não estou sempre preparada para levar com ele.
Há um estado de espírito para o fado, não é?
Sem dúvida.
Acho que é mais isso. Acabaste por finalizar o livro durante esta pandemia? Sim, aconteceu.
Sim. O livro ia sair, estava quase pronto no princípio do ano e eu na minha cabeça pus que ele poderia sair em maio, que era ok, já está mais calor, podemos lançar coisas no inverno, é doloroso para qualquer pessoa. Maio, quando a vida se podia organizar. Mas ainda tinha muitas coisas para acabar.
A ideia da primavera também é regeneradora e, portanto...
Sem dúvida.
Mas não foi isso que aconteceu.
Não foi isso que aconteceu. A primavera, afinal, não veio.
Veio escondida, veio a medo, não é?
Ficámos todos suspensos. Ainda hoje, enquanto estamos aqui as duas, está um dia de calor tremendo e eu estava em casa, porque tenho feito ainda por estar mais em casa, e fui apanhada de surpresa, mas estamos em julho, estamos a meio de julho, é natural que estejam 40 graus, mas tudo isto me surpreende, porque o verão, a primavera vieram misturados com o mundo ao contrário.
Como é que estás a ver esse mundo? Consegue-se ter um olhar poético sobre o mundo do avesso?
Eu, por enquanto, ainda não. Não. Acho...
Há medo?
Eu nem sei se há medo, se há coisa que isto me veio mostrar... É que podemos fazer muitos planos e ter muitas ideias feitas e de repente a vida vem e diz, tu não sabes nada, agora ficas aí quietinho e eu vou fazer aqui as minhas magias. Sei uma coisa, traz muito sofrimento, principalmente às pessoas que já sofriam.
E agudizou isso, esse sofrimento.
E isso é doloroso de ver.
E não te assusta esta questão da falta do toque, os amigos que deixaram de se ver, os pais que não se puderam abraçar para os poupar, essa ideia da falta de toque mais próximo, assusta-te?
Não me assusta, entristece-me um pouco.
Nós somos latinos, sim, tens razão.
Nós somos latinos, nós estamos habituados, eu sou de uma família grande, estamos sempre todos em cima uns dos outros, mesmo quando não estamos. Se a cadeira for pequena, não faz mal, cabemos lá todos, porque queremos estar juntos e a conversar, e tocamos-nos e abraçamos-nos e tiramos fotografias de grupo, seja com os amigos, seja com a família. Mas eu acho que mais estranho ainda tem sido na rua, com os estranhos. O simples gesto de receber o troco e ficarmos sem jeito, tanto a pessoa que recebe como a pessoa que dá, e agora o que é que eu faço às mãos? E...
Prefiro pagar com multibancos, não é?
É tudo, quanto evitar... menos tocar, e isso é uma barreira, aquela coisa que querem pôr os vidros de plexiglass entre as pessoas, mas ela já existe, e isso tem sido difícil.
Ah, claro, já existe mentalmente, tens toda a razão.
Estamos todos a pensar cada gesto, e eu acho até um bocadinho perigoso termos que pensar tanto os gestos, todos eles, seja os de carinho, como é que eu faço para te abraçar? É duro só dizer.
É verdade. O que é que tu fizeste durante a pandemia? Ficaste em casa?
Nada.
Nada?
Nada. Nada.
Podias dizer, os escritores, nesta altura espera-se que dos escritores se ouça: aproveitei para escrever muito, aproveitei para escrever outras coisas. Não.
Nada. Então eu fui apanhada, e voltando ao princípio da pergunta, quase a acabar um livro, e inclusivamente houve pessoas que ali a meio do caminho, porque eu acho que nos primeiros tempos as pessoas ficaram até um bocadinho mudas, até com os mais próximos, as pessoas não se faziam muitas perguntas, estavam só todas meio sem saber. E quando as pessoas começaram a falar mais por telefone, houve muita gente que me disse: bom, que bom, tu tinhas um livro para acabar, estás com tempo. Eu disse: mas qual tempo? Até o tempo se modificou. Subitamente o acordar, o almoçar, o lavar os dentes, tudo ficava diluído em horas que se estendiam. E a verdade é que a minha cabeça ficou... Eu acho que ficaram todas. Eu tive a sorte de poder estar em casa.
Claro,
quando eu digo
claro,
nada,
claro, claro.
É uma sorte poder responder nada. Por outro lado, emocionalmente, é duro. Quando as pessoas dizem: ah, eu aproveitei para ler. Eu não consegui ler uma linha. E ler, eu só consigo escrever se eu ler. Todos os dias, o meu processo de trabalho começa sempre, todos os dias, com uma hora no mínimo de leitura para... Eu imagino que seja como quem faz aquecimentos para me preparar para começar, e eu até gosto de me deixar contaminar por outras vozes, por outros ritmos. E durante aquele tempo foi tudo tão novo, mas tão absolutamente novo, que a cabeça ficou vazia.
Foi para onde a cabeça?
A cabeça ficou mesmo vazia.
Foi vazia.
Isso foi uma novidade. E sim, não posso negar que se deixava levar pelo medo. Todos ficámos colados à notícia, e eu gostava muito da notícia. Era uma coisa que eu... Ver as notícias à noite, ler o jornal...
Tornou-se viciante. Isso tornou-se, de facto, viciante. Ainda é. Conseguiste desligar já um bocadinho?
Absolutamente mais do que eu gostaria. Porque eu preciso da notícia, porque há o meu lado lírico e há o meu lado muito prático, que lê, inclusive, as cotações da Bolsa, se for preciso. Eu gosto de estar entre um lugar e outro e depois arranjar um intermédio na escrita. Nos últimos tempos eu não tenho conseguido aproximar-me da notícia. Eu acho, quando vou deitando o olho, que já está um bocadinho melhor. Mas a questão do monotema chegou a uma altura que me assustou muito. Eu pensei: isto, para além de tudo o que está a fazer, está a tornar as nossas cabeças...
É engraçado, porque o monotema acaba por ser antagónico, tanto nos preenche por completo como nos esvazia.
Eu acho que esvaziou. Esvaziou, e a única semente que pôs foi o medo.
É,
mascarado ou não, eu não digo que... Eu acho que as coisas foram feitas como se sabia e como se conseguia, e estávamos todos... Foi quase comovente ver tanto jornalistas como políticos, como pessoas do dia-a-dia, a porem-se mais ou menos todas no mesmo sítio. E eu vi humildade verdadeira nos olhos até de homens de poder e de mulheres, a dizer: nós não sabemos, estamos só a tentar.
Estranhamente continuamos a dizer que não sabemos, e já passou algum tempo. Matilde, muito obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela na Antena 1.
Obrigada.
O que é que vamos ouvir para a despedida, sendo que ainda vamos ter mais duas canções no podcast?
Vamos ouvir a Molly Drake com o I Remember, até porque é uma das personagens da Flecha. Molly Drake, mãe de Nick Drake, que também cantava e era poeta, e tem uma canção lindíssima. Inês, obrigada.
Obrigada eu.
We tramped the open moorland in the rainy April weather, and came upon the little inn that we had found together. The landlord gave us toast and tea, and stopped to share a joke. And I remember firelight, I remember firelight, I remember firelight. We ran about the meadow grass with all the harebells bending and shaking in the summer wind, a summer never ending. We wandered to the little stream among the river flats, and I remember willow trees, I remember willow trees.
I remember willow trees, and you remember gnats. We strolled the Spanish marketplace at 90 in the shade, with all the fruit and vegetables so temptingly arrayed. And we can share a memory, as every lover must. And I remember oranges, I remember oranges, I remember oranges, and you remember dust. The autumn leaves are tumbling down and winter's almost here, but through the spring and summertime we laughed away the year. Gift of memory. For I remember having fun, two happy hearts that beat as one, when I had thought that we were we, but we were you.
Matilde Campilho no Fala Com Ela, novo livro, Flecha. Já aqui falámos, enfim, moderadamente, da angústia da escritora no momento do penalti, que é o segundo livro, e que demorou algum tempo a chegar. Eu digo demorou, enfim, para quem te segue e queria obviamente ter notícias tuas, para ti nunca foi angústia.
Chegou uma altura que foi um bocadinho. O meu editor, o Pedro Mexia, chegou a dizer-lhe: eu já percebi, é a angústia do segundo álbum. Eu gostei desta comparação, claro, à claro. Música. E deixou-me, sim, é porque tinha passado algum tempo, porque eu tinha mudado, porque eu não só tinha crescido, como tinha envelhecido. E o que é que eu queria dizer? Eu nunca parei de escrever. Eu tenho dossiês e dossiês e dossiês em casa, que na verdade são cadernos de exercícios. Eu olho para eles e são quase como aqueles que nós tínhamos da escola, de unir os pontos, ou onde escrevíamos e treinávamos a letra. Agora eu sei que era isso. Provavelmente eles vão ficar só ali nos dossiês, mas houve talvez aqueles primeiros 6 meses a seguir a lançar o outro livro que eu fiquei a tentar ter férias de escrever, e desde aí eu escrevo todos os dias. E portanto, quando eu digo este livro foi feito num ano e meio, vem de tudo que eu tinha feito
tudo para trás. Em que é que notas que cresceste?
Na escrita ou na vida?
Na vida, na vida.
Eu, por exemplo, já não seria capaz de atravessar uma cidade de bicicleta.
A tua caixa torácica já não permite?
Já não permite.
É mais por isso.
Embora eu fume muito menos do que fumava nessa altura, muitas das coisas que eu fazia nessa altura deixaram marcas que só apareceram mais tarde. E, portanto, a minha caixa torácica já não permite atravessar cidades de bicicleta, nem os meus joelhos conseguem aguentar. Não que esteja já nos 80, mas também já não estou nos 25.
Nem 8, nem 80. O que é que vamos ouvir agora?
Vamos ouvir talvez o Fausto, porque para lembrar como agora eu tenho os pés em Portugal e... Bom, podemos falar da música depois, vamos ouvir.
Vamos ouvir então.
Parecia aquele Tejo, este rio doirado. Parecia até que tu vinhas comigo ao meu lado. Ou seria das flores e das matas cheirosas, das madressilvas, dos frutos, das ervas babosas. E pareciam campinas os vales tão estendidos. Pareciam mesmo os teus braços que me abraçam, cingidos. Ou seria das silvas, do gengibre e benjoim, do cheiro daquela chuva, dos cacimbos. Enfim, o que haveria de ter saudades tuas? ao longo de um claro rio de água doce. Porque haveria de ter saudades tuas ao longo de um claro rio de água doce. Parecia que um tejo este rio endoidado. Parecia até que tu vinhas comigo ao meu lado. Ou seria das flores e das matas cheirosas, das madressilas, dos frutos, das ervas barbosas. Parecia verão imenso segredo. Parecia até que dizias qualquer coisa em segredo. Ou seria dos dias muito quedos sem fim, das noites muito melhores assombradas assim,
assim.
Porque haveria de ter saudades tuas ao longo de um claro rio de água doce. Porque haveria de ter saudades tuas ao longo de um claro rio de água doce. Parecia que eu deixo este rio doirado. Parecia até que tu vinhas comigo ao meu lado. Ou seria das flores e das matas cheirosas, das madressilas, dos frutos, das ervas babosas. Parecia campinas, vales tão estendidos. Mesmo os teus braços que me abraçam cingidos. Ou seria das silvas, do gengibre e benjoim, do cheiro daquelas chuvas, esquecidos enfim. Porque haveria de ter saudades tuas ao longo de um claro rio de água doce. Haveria de ter saudades tuas ao longo de um claro rio de água doce. Porque haveria de ter saudades tuas ao longo de um claro rio de água doce. Porque haveria de ter saudades tuas ao longo de um claro rio de água doce. Porque haveria de ter saudades tuas ao longo de um claro rio de água doce. Porque haveria de ter saudades tuas ao longo de um claro rio de água doce. Que haveria de ter saudades tuas ao longo de um claro rio de água doce. Porque haveria de ter saudades tuas ao longo de um claro rio de água doce. Porque haveria de ter saudades.
Matilde Campilho, hoje no Fala Com Ela, na Antena 1, com um livro novo, Flecha, e o Fausto em fundo, com os dois pés aqui em Portugal agora.
Os pés na terra, dois pés no areal do Tejo. Eu gosto desta canção, esta canção tem uma letra lindíssima. Eu gosto muito do Fausto, é muito português, e é um português que eu gosto, porque está aqui connosco na cidade, mas pode estar a falar de coisas lá de fora, do campo, junto ao Tejo, esta música especificamente.
Ou de navegar, o Fausto nasceu num barco, por exemplo.
E traz-nos muitas vezes isso, não é? Essa ondulação que chega, os homens, eu gosto, esta música tem um coro de homens a cantar, e muitas vezes um coro de homens a cantar, ainda mais nos dias que correm, até pode parecer uma coisa um bocadinho agressiva, uma coisa quase panfletária, mas a beleza que é a ternura nestes homens de voz grossa, e eu fico sempre um bocadinho com lágrimas nos olhos, e principalmente quando ele diz porque haveria de ter saudades tuas, ao longo de um claro rio de água doce da minha casa vê-se o Tejo. E portanto, durante esta quarentena, eu tive algumas saudades de algumas pessoas muito específicas a olhar esse mesmo rio de água doce.
O Fausto, lá está, tem esse olhar poético sobre tudo. É impossível ele dizer uma frase sem que não haja lá poesia, não é?
E tem histórias. As canções do Fausto têm muitas histórias lá dentro, têm palavras que eu, por exemplo, Benjuim, que é nesta música, eu precisei de ir ver o que era o Benjuim. Tem muitas coisas que falam muito com a tradição, mas que são muito atuais. E esse, para além de que só a melodia já é extraordinária, muitas vezes ficamos muito tempo a falar de música, quando a música muitas vezes é uma coisa só de sensação. A música entra por nós adentro, vibra ali em algum lugar que vibra dentro de nós e já está. Mas neste caso ainda tem uma questão literária, que tem histórias que não acabam.
Estando tu agora de pedra e cal em Portugal, não queria rimar, mas é verdade, vais querendo saber do Brasil?
Eu tenho alguns amigos, bons amigos, que vivem no Brasil e, portanto, eu vou falando bastante com eles, vamos tentando saber uns dos outros, mas o que aconteceu também nos últimos tempos é que muitos de nós ficaram longe e às vezes separados por 3 ou 4 ruas. Claro que agora isso já está diferente, mas por um lado aprendemos a lidar com isso melhor, sem tanta aflição. Muitas vezes, no começo, quando eu voltei do Brasil, era um bocadinho aflitivo ter um pé de um lado e um pé do outro, e eu precisei de fazer um bocadinho uma parede. Talvez isso tenha mudado um bocadinho.
De cortar com isso.
Cortar, e durante um tempo até pode ter sido um pouco à bruta, porque eu era muito dada a um lado e ao outro, e tive que, para me proteger, fazer aquela barreira. Mas hoje não, hoje funciono bem com a saudade, já não dói tanto. Sabemos uns dos outros, uns numas casas, outros nos outros, e vamos checando o pulso uns dos outros.
Matilde, que a flecha vá longe, vá direta também, e despedimos-nos com canção. Para mim vai ser uma surpresa, porque tu estavas indecisa, portanto agora não sei se vamos ter Edith Piaf, Strokes, já não me lembro o que é que tu querias mais.
Mas... O Strokes era porque era do álbum novo, que foi uma surpresa na minha quarentena, foi a primeira vez que eu dancei na rua, mas na verdade a música dessas todas que mais me acompanha, embora seja uma música um bocadinho triste, é para mim de uma beleza extraordinária, que é da Edith Piaf. E para mim nunca acaba essa música.
Vamos ouvir então. Muito obrigada por teres vindo ao Fala com
obrigada
ela.
Obrigada eu.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Ne m'abandonne, si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, ne m'abandonne. Tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi.
Este programa teve o apoio de
Fundação EDP, desde sempre a apoiar as artes e a cultura.